Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 23 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja do Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Bruno Orti. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Esforçai-vos não pelo alimento que se estraga, e sim pelo alimento que permanece até a vida eterna. Do Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 27. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Da antiga Lodi, terra de São Jorge, os votos de feliz onomástico ao Papa. Francisco, a terra está em ruínas, construamos a casa comum. Bispos da Calábria encontram o Santo Padre. Coragem para acolher e apoiar os jovens, pede o pontífice. Padre Pio, a partir de 29 de abril serão tornadas públicas 10 fotos inéditas do Santo de Pietrelcina. Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Sérgio da Rocha, nos fala sobre a última reunião do Conselho de Cardeais. Gaza, Unicef, mais de 87% dos prédios escolares danificados ou destruídos, destruídas todas as universidades. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. Da antiga Lodi, terra de São Jorge, os votos de feliz onomástico ao Papa. Vamos ouvir com o nosso colega Túlio Fonseca.
No meio do caminho entre Jerusalém e Tel Aviv fica Lodi. É a antiga Lida, onde, segundo os Atos dos Apóstolos, Pedro curou um paralítico. Mas essa cidade é mais conhecida por ter sido a terra onde São Jorge viveu e supostamente morreu como mártir. Em toda a Palestina e Israel, a devoção a São Jorge é muito popular. O nome Jorge é o mais comum entre os cristãos que vivem na Terra Santa. Uma visita à igreja grego-ortodoxa, construída sobre as ruínas da casa de São Jorge e sob o seu túmulo, é uma oportunidade para rezar pelo Papa Francisco por ocasião do dia do seu onomástico. O receptivo arquimandrita Markelos, de origem grega, mas que foi monge nos Estados Unidos por muitos anos, também é o pároco da pequena comunidade ortodoxa, composta principalmente por imigrantes, nessa igreja que é um pequeno tesouro de arte em estilo bizantino. Segundo a tradição, São Jorge nasceu na Capadócia, terra natal de seu pai, mas sua mãe era de Lida, e era lá que a família morava. As notícias sobre a vida de São Jorge, que viveu algumas décadas antes de Constantino, são bastante incertas. Mas na cripta da igreja está o sarcófago com seu corpo, que foi aberto pela última vez há cerca de 2 séculos. Markelos explica, considerando a popularidade que São Jorge desfruta em todo o mundo, esse local também mereceria, por sua beleza artística, ser incluído nos itinerários dos muitos peregrinos que vêm à Terra Santa. Saber que o Santo Padre leva originalmente seu nome deixa nossa comunidade muito orgulhosa. É por isso que estou muito feliz, junto com meus confrades latinos da Custódia, do Patriarcado e da Anunciatura, que hoje vieram de Jerusalém para rezar conosco, pela possibilidade de dizer da Casa de São Jorge, felicidades, Papa Francisco.
O Papa, a terra está em ruínas, construamos a casa comum. Os detalhes com o colega Silvanei José.
Uma terra cheia de riquezas, uma terra em ruínas. Uma contradição apenas aparente. Basta olhar para a história recente e para as notícias. No Dia da Terra, celebrado nesta segunda-feira, 22 de abril, o Papa Francisco postou em sua conta Pontifex esse tweet. A nossa geração deixou em herança muitas riquezas, mas não soubemos salvaguardar o planeta. Não preservamos a paz. Somos chamados a tornar-nos artífices e construtores da casa comum, a Terra, que está em ruínas. As palavras de Francisco ecoaram por toda parte no dia em que vários eventos globais aumentaram o nível de atenção sobre as questões ambientais. Na Itália, foi o caso da maratona multimídia One People, One Planet, transmitida ao vivo desde o começo da manhã pelo portal Vatican News e pela RaiPlay, que marcou os dias da Aldeia pela Terra, realizada de 18 a 21 de maio em Roma, no cenário verde, na Vila Borghese e do Pincio. A maratona multimídia nasceu como um formato quando a pandemia congelou repentinamente todos os eventos ao vivo. E o Dia da Terra foi privado das multidões, em Roma, reunidas para acompanhar debates, música e entretenimento sobre o tema da proteção ambiental. Terminada a paralisia da Covid, esse formato permaneceu como um legado, uma forma de contar o profundo significado da ecologia integral, aquele valor, lembra o Papa, que afirma que a Terra se salva, se o homem for salvo. Aos cuidados do Dia da Terra Itália e do Movimento dos Focolares, também esse ano a Maratona Multimídia One People, One Planet ofereceu um rico programa de debates e conteúdos informativos e culturais sobre um tema agora inevitável em qualquer latitude e para qualquer sistema social. Depois dos dias da Aldeia da Terra e do Festival de Inovabilidade Impacta Perturbe, que contou com a passagem de cerca de 300 mil pessoas de quinta-feira passada até o último domingo e mais de 600 eventos, entre oficinas lúdicas e educativas, encontros e conferências sobre os temas da sustentabilidade ambiental, a Maratona Multimídia propôs um mosaico de temas que leem os temas do ambiente e do clima do ponto de vista da ciência, da economia, da cultura e da governança, abrangendo também o mundo do esporte, da arte e da tradição, com conexões e interconexões com vários países do mundo. Um encontro, escreveram os organizadores, para denunciar as muitas questões ambientais que ainda não foram resolvidas, mas, ao mesmo tempo, para contar as muitas iniciativas que os cidadãos, as escolas, as associações, as empresas e todos os componentes da sociedade estão implementando para colocar a Itália e o mundo de volta no caminho do desenvolvimento sustentável. Bispos da Calábria encontram o Papa. Coragem para acolher e apoiar os jovens. Foi um encontro muito cordial em que o Papa nos acolheu, nos ouviu e recomendou proximidade e atenção aos problemas do nosso território. Foi o que disse à Rádio Vaticano Vatican News o arcebispo de Reggio Calabria, Dom Fortunato Morrone, presidente dos bispos da Calábria, logo depois da visita ad limina realizada na manhã desta segunda-feira, 22 de abril. Os bispos calabreses foram recebidos pelo Papa Francisco na Residência Apostólica Vaticana. Durante o encontro, todos os bispos falaram sobre a vida de suas dioceses, repercorrendo temas importantes para o território e também para o Papa: migrações, jovens, trabalho e proximidade da Igreja. A Calábria é uma terra bonita, tanto a terra em si quanto seus habitantes. Com o Papa, destacamos, antes de tudo, a acolhida, que não é um conceito fora do ar. É uma acolhida pontual, disse o prelado. Basta pensar no problema dos imigrantes. Estamos falando de toda a costa dessa região, a costa iônica. Depois, a costa do Tirreno, de Reggio Calabria a Crotone, onde, há um ano, recordamos, ao largo da costa de Cutro, um barco cheio de imigrantes provenientes da Turquia virou, causando a morte de 94 pessoas, incluindo 35 menores. Mas a Igreja está lá, enfatizou Dom Morrone. E embora numa situação de angústia e dificuldade, as nossas Cáritas estiveram presentes nesses momentos dramáticos. E se não estivessem lá, acho que nossas instituições não teriam sentido, digamos. Um problema antigo e endêmico no sul da Itália é o dos jovens que, não encontrando trabalho, partem para o norte, ou mesmo para o exterior. Uma verdadeira hemorragia. Outro problema discutido no encontro com o Papa. Em 2 horas intensas, explicou Dom Morrone, dissemos ao Papa que, como igreja, trabalhamos em nossas realidades diocesanas, não para reter os jovens, porque os jovens devem ser livres para adquirir experiências, mas para trazer de volta profissionais excelentes que estão fora e que não encontraram espaço na Calábria. O nosso esforço, continuou o arcebispo de Reggio Calábria, consiste em apoiar os projetos dos jovens, dando-lhes pernas, pensar globalmente e agir localmente. O Papa sentiu o cheiro, exclamou Dom Morrone, revelando como foi oportuna a atenção do Papa ao destacar uma fraternidade particular que existe entre os pastores da região. Uma bela harmonia, que não significa ausência de problemas, mas sim caminhar juntos, um aspecto entre os mais belos. Em suma, sublinhou o presidente dos bispos, o Papa encorajou-nos nesse caminho de fraternidade, nesta unidade da qual emerge a nossa unicidade. Ao confirmar a fé dos bispos da Calábria, o pontífice reiterou também alguns pilares do seu magistério, a missão e a igreja em saída. E sobre isso, nós, graças a Deus, disse, também com o percurso sinodal, estamos caminhando. Há muitas realidades bonitas e, sobretudo, uma humanidade que é palpável. A St. Pio Foundation, uma fundação dedicada a Padre Pio sob o patrocínio do Dicastério para a Comunicação e do Dicastério para a Cultura e a Educação, publicará 10 fotos autênticas e inéditas do Santo de Pietrelcina. O evento, intitulado Fotografias de São Pio, Memórias de um Santo, marcará o 25º aniversário da beatificação do Capuchinho e também 10 anos da Fundação de São Pio, uma organização de caridade sem fins lucrativos que promove o conhecimento e a devoção a um dos santos contemporâneos mais venerados pelos fiéis em todo o mundo. Um comunicado de imprensa da Fundação informa que as fotografias de São Pio, algumas das quais nunca foram publicadas antes, foram selecionadas pessoalmente pelo fundador e céu da Fundação São Pio, Luciano La Monarca, também tenor, em colaboração com o fotógrafo pessoal do Padre Pio, Elia Steluto. Ambos estarão presentes em uma coletiva de imprensa na segunda-feira, 29 de abril, ao meio-dia, na Filmoteca do Vaticano, juntamente com Dom Felice Acroca, arcebispo de Benevento, e Andrea Tornielli, diretor editorial da mídia do Vaticano. As imagens em alta resolução serão disponibilizadas gratuitamente a partir do mesmo dia, por meio de um site dedicado. No entanto, elas não poderão ser usadas para projetos comerciais. Em um ano importante no qual celebramos o 25º aniversário da beatificação de São Pio e o 10º aniversário da criação da Fundação, disse La Monarca, queríamos marcar esses importantes eventos, fazendo um presente para os milhões de devotos e fiéis de São Pio, na forma dessas imagens autênticas de seu amado santo, que eles desejam levar para suas casas, igrejas e lojas, e confiar a ele, si mesmos, e suas vidas. Através da promoção de seu carisma, acrescentou, reconhecemos humildemente São Pio por suas bênçãos e proteção durante todos esses anos. Por sua vez, o senhor Steluto explica, em todos esses anos, sempre coloquei as fotos de São Pio em minha posse à disposição daqueles que as solicitaram, a fim de aumentar a devoção. As fotografias escolhidas para o projeto com a St. Pio Foundation, disse, são um presente que faço para que a comunidade católica possa se beneficiar desse ato de amor, certo de que estou fazendo algo que agradará particularmente a São Pio. Nos últimos dias 15 e 16 de abril, na Casa Santa Marta, foi realizada a reunião do Conselho de Cardeais. Com o Papa, estavam presentes os cardeais que fazem parte do Conselho e o seu secretário. No dia 15, prosseguiu a reflexão sobre o papel da mulher na Igreja, para a qual contribuíram com suas reflexões a irmã Regina da Costa Pedro, da Congregação das Missionárias da Imaculada, que trouxe histórias concretas e o pensamento de algumas mulheres brasileiras, e a professora Estela Morra, que leciona na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Gregoriana. O dia 16 começou com um relatório do cardeal Mário Greck e do Monsenhor Piero Conda sobre o atual sínodo, e prosseguiu com uma reflexão sobre a implementação da Constituição Apostólica Predicat Evangelium nas cúrias diocesanas, e se concluiu com os relatórios de cada cardeal sobre a situação social, política e eclesial em suas regiões de proveniência. Mas sobre os trabalhos do C9, nós conversamos com o participante do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
Primeiramente, queria expressar a alegria de poder levar ao Santo Padre pessoalmente a oração e o abraço do Episcopado Brasileiro. O Papa Francisco sempre expressa de maneira muito carinhosa o seu apreço pela Igreja no Brasil, pelos bispos do Brasil, pelo povo brasileiro. E não foi diferente dessa vez. Tive a ocasião de levar a ele. Também ele recebeu a mensagem que o Episcopado endereçou a ele, mas de pessoalmente levar ali o abraço, o carinho, a gratidão, primeiramente dos irmãos bispos, mas de muita gente que me pede para transmitir ao Papa a sua saudação, o seu abraço, sua oração. Então, sem dúvida que o fato desta reunião do grupo do Conselho de Cardeais ter ocorrido durante a Assembleia da CNBB, reforça ainda mais a nossa comunhão com o Papa Francisco, nossa comunhão com o sucessor do apóstolo Pedro. E nós sempre procuramos estar unidos a ele, mas sem dúvida que um momento como esse, de colegialidade episcopal, é também uma ocasião privilegiada de unidade com o Papa Francisco e, sem dúvida, de sinodalidade, porque queremos estar na Igreja no mundo inteiro, mas fazemos isso através da nossa unidade com o nosso querido Papa Francisco. As reuniões desse Conselho de Cardeais, elas dependem sempre do próprio Papa. A temática nós procuramos tratar juntos, discernir juntos, mas sem dúvida que é o Santo Padre quem define a própria pauta dessas reuniões, e sempre buscando o bem da Igreja. São questões que nos ajudam a pensar a própria missão da Igreja no mundo de hoje, a Igreja que está voltada para o que acontece não só no interior das nossas comunidades, mas a Igreja aberta, a Igreja voltada para os problemas que afligem a humanidade hoje, como, por exemplo, a questão da paz tão necessária nas várias partes do mundo. Então, eu digo que a reunião que nós tivemos em Roma foi uma ocasião privilegiada de manifestar nossa unidade com o Papa Francisco. E ele fez questão, sobretudo quando eu estava retornando, que eu precisei retornar pouco antes do final da reunião, o Papa insistia neste abraço ao Episcopado e ao povo brasileiro e a sua bênção a todos nós. Já tive a oportunidade de transmitir, através da presidência da Conferência Episcopal, este abraço afetuoso do nosso querido Papa Francisco.
Dentro do C9, alguma pergunta também dos senhores cardeais sobre a realidade do Brasil? Como é que está a Igreja? Como é que está o Brasil?
Nós tivemos a graça de contar com o secretário de Estado aqui conosco, como nosso pregador, o cardeal Parolin. E ele participa do grupo, ele estava presente e foi bom demais, né? Foi muito bom o testemunho dele, que apreciou muitíssimo a nossa Assembleia e a acolhida generosa que afirma ter recebido de nós bispos, do povo brasileiro. Claro que queríamos ter recebido ele melhor do que conseguimos, mas foi bom demais contar com ele aqui. E foi muito bonito lá no Conselho de Cardeais o testemunho dele. Eu já tinha dito logo no início a gratidão nossa a ele, falei ao Papa, que nós estávamos muito agradecidos, que foi bom demais contar com a presença do secretário de Estado. E a presença do Cardeal Parolin aqui em Aparecida também foi expressão dessa nossa unidade com o Papa Francisco. Foi uma forma de publicamente expressar esta unidade que, graças a Deus, nós procuramos cultivar o máximo possível na Conferência Episcopal. Então, foi realmente um conselho cardeal muito especial, porque, além de acontecer durante a Assembleia dos Bispos do Brasil, Assembleia da CNBB, ocorreu também com a presença do nosso secretário de Estado, do Cardeal Parolin. Então, isso tudo é motivo de ação de graça a Deus, de gratidão ao nosso Papa Francisco, ao nosso Episcopado, particularmente a presidência da CNBB, que muito se empenhou para que nós pudéssemos ter aqui a presença do Cardeal Parolin orientando o nosso retiro, o nosso dia de oração e reflexão.
Será, como sempre, o Bom Dia a Maria para iniciar o mês dedicado a Nossa Senhora no Santuário de Pompeia, em Nápoles, sul da Itália. Todos os dias, de segunda a sábado, às 6h30 da manhã, os fiéis se reunirão na Basílica para recitar a oração com a qual confiam a Maria o novo dia que começa. O Bom Dia a Maria, como outros compromissos do mês mariano, será transmitido ao vivo pela TV 2000, da Conferência Episcopal Italiana. Maio será, portanto, um mês repleto de compromissos no santuário fundado pelo Beato Bartolo Longo. Em preparação para a súplica de 8 de maio, a partir de segunda-feira, 29 de abril, até 7 de maio, no final do terço, das 18 horas locais, será recitada a novena da impetração. Na segunda-feira, dia 6, véspera da súplica, às 18 horas, haverá a tradicional descida do quadro, seguida, às 19 horas, pela Santa Missa, presidida pelo arcebispo Dom Tommaso Caputo. Na terça-feira, dia 7, véspera da súplica, será realizada uma vigília a partir das 22 horas, culminando à meia-noite com a celebração eucarística presidida por Dom Caputo. Na quarta-feira, dia 8, às 12 horas, será recitada a súplica. O rito solene, que começará às 10h30 com a Santa Missa, será presidido por Dom Giuseppe Favalli, bispo de Conversano Monopoli, e transmitido ao vivo pela televisão, pelo canal 21 e pela TV 2000. Nos sábados 4 e 18 de maio, será realizada a Via Patis, oração pela paz universal. O encontro é às 19 horas e 45 minutos na Praça São João 23, onde, após a recitação do terço, terá início a procissão On Flambeau em direção ao santuário, atravessando a Praça Bartolo Longo. Por fim, no dia 25, o último sábado do mês, serão realizadas peregrinações a pé de Sorrento, Castellammare di Stabia, de Nápoles e de outras cidades da região italiana da Campania, conforme a tradição. Ademais, nos domingos 5, 12, 19 e 26 de maio, as Santas Missas serão celebradas ao ar livre na Praça São João 23, às 9 horas e 30 minutos, 10h30 e 18h30. As Santas Missas também serão transmitidas ao vivo pela TV 2000 todos os dias, às 8h30, no sábado e no domingo também, às 19 horas locais. No domingo, às 10 horas, a Missa de Pompeia será transmitida ao vivo pelo Canal 5. Mais de 87% de todos os prédios escolares na faixa de Gaza foram danificados ou destruídos, de acordo com estimativas do grupo de educação, do qual o Unicef faz parte. Todas as escolas foram fechadas para 625 mil alunos por 6 meses. Todas as universidades de Gaza foram destruídas. A denúncia é do porta-voz do Unicef Itália, Andrea Iacomini, em um comunicado divulgado esta terça-feira, 23 de abril. Nas últimas duas semanas, a Agência das Nações Unidas para a Infância levou 81 caminhões com novos suprimentos essenciais de emergência para a faixa de Gaza, incluindo 15 mil pacotes de biscoitos de alto conteúdo energético, 3.700 caixas de alimentos terapêuticos prontos para uso, 25.400 itens de saúde, 12.500 kits de higiene, 3.100 pacotes de produtos de higiene pessoal para meninas adolescentes, 6 mil lonas plásticas e 1.300 conjuntos de roupas. Entre 4 e 17 de abril, o Unicef e seus parceiros monitoraram 43.300 crianças com idades entre 6 e 59 meses com exames de desnutrição. Entre elas, 2.900 crianças com desnutrição aguda foram identificadas e agora estão recebendo tratamento com o apoio do Unicef. A classificação integrada da fase de segurança alimentar IPC, na sigla em inglês, previu que 1 milhão e 100 mil pessoas enfrentam níveis catastróficos de fome, IPC fase 5, e correm o risco de penúria na faixa de Gaza, o maior número já registrado nessa categoria pelo sistema IPC. Mais de 6 mil pacotes de produtos de higiene pessoal para meninas adolescentes foram distribuídos pelos parceiros do Unicef e incluem, por exemplo, absorventes higiênicos, roupas íntimas, um lenço e um apito. Na Cisjordânia, o Unicef prestou serviços essenciais de proteção à infância, incluindo primeiros socorros psicossociais, apoio para a saúde mental e psicossocial e serviços jurídicos a 1.202 pessoas, incluindo 797 crianças, entre as quais 132 meninas. E apoio também para 405 pessoas que cuidam delas, das quais 239 mulheres. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, nosso forte abraço e até lá.